Boa noite a todos. Glória a Deus por esse momento, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle. Amém? Sejam todos bem-vindos. E eu tenho a plena convicção da presença do Senhor neste lugar. E aonde o Senhor está, o sobrenatural dEle também está. Então creia, abra o teu coração. Adore ao Senhor, não se distraia, não deixe ninguém distrair você, não deixe nada distrair você. Leva o teu pensamento cativo à presença de Deus nessa noite, porque Deus tem algo a revelar ao nosso coração. Aonde dois ou três, como Luiz Guilherme orou, estiverem reunidos, Deus está no meio deles. Assim Jesus deixou escrito, deixou essa promessa. E Deus está nesse lugar, amém? E como foi pregado aqui no sábado, nós temos que orar para que Deus nos dê a revelação, nos dê a consciência da presença dEle. Porque quando nós temos essa consciência de que a presença de Deus está nesse lugar, tudo muda, nosso comportamento muda, nossa oração muda, nossa adoração muda, nosso falar, tudo muda. Tudo muda quando você tem a convicção de que Deus está nesse lugar. Amém? Feche os teus olhos. Se possível, não querendo ser chata, eu vou pedir para você apagar essa luz aqui. Essa luz pega bem na minha testinha. E parece que... Isso, está ótimo, obrigada. Acendeu de novo. Isso, assim está bom, obrigada. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Pai, nós te amamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós te adoramos nessa noite. Tudo que temos e tudo que somos vem de ti, Senhor. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. E por isso, Senhor, eu consagro mais uma vez a minha vida a ti, Senhor. Eu consagro mais uma vez cada vida que aqui está a ti, Senhor. E eu te digo que tu és bem-vindo neste lugar. Tu tens total liberdade de mover e agir em nossas vidas nessa noite. Eu peço que o doce e santo Espírito de Deus, que se move neste lugar, esteja abrindo nosso entendimento, para que nós venhamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, que nada nos distraia, que nada nos tire da tua presença, mas que os nossos pensamentos sejam levados cativos à presença do Rei da Glória nessa noite, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, penetre nos nossos corações, em o nome de Jesus. Ela penetre profundamente nas nossas vidas, trazendo cura para a nossa alma, trazendo renovo para o nosso espírito, trazendo força, trazendo graça, em o nome do Senhor Jesus. Que a atmosfera dessa igreja seja totalmente impregnada pelo bom perfume de Cristo, que o fogo do Senhor arda nos nossos corações, que a nuvem da glória paire sobre as nossas vidas e nós sejamos envolvidos pelo teu amor, Senhor, pela tua presença, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. E no nome de Jesus, desde já nós te damos toda honra, nós te damos toda glória, nós te damos todo louvor, em o nome de Jesus, amém? Eu peço que vocês abram as Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 36 em diante. Lucas 2, 36. Aleluia, Senhor. Amém? Vamos ler. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Quero iniciar hoje perguntando aqui: tem alguém aqui que tem 100 anos? Não, né? 90? Não, né? 80? 70? Ninguém? 60? Ó, 60 já temos. E aí por diante, né? 50, sei que já tem pelo menos um que eu sei, né? E aí nós vamos, né? Pois é. Hoje eu quero falar um pouquinho, rápido, eu vou ser breve, sobre perseverança, sobre sermos perseverantes. E alguns dias já Deus tem falado comigo nessa palavra. E hoje à tarde, o Senhor continuando falando, a falar comigo sobre a vida dessa mulher, e eu comecei a analisar um pouquinho sobre a vida dela. A Bíblia fala 3 versículos. Não encontrei mais nada na Bíblia que fale a respeito dessa Ana. Você até encontra lá no livro de 1 Samuel, mas é uma outra Ana. Essa Ana aqui são 3 versículos que falam sobre ela. Mas o que me chama atenção na vida dessa mulher é que a Bíblia fala que ela viveu 7 anos com seu marido e que ela já era viúva há 84 anos. E eu fiquei, até pesquisei algumas coisas, e fiquei imaginando que essa mulher deveria de ter mais de 100 anos. Porque na época em que ela viveu, as mulheres da época dela, da cultura dela, elas se casavam muito jovens, bem jovens mesmo. E a Bíblia aqui fala que ela viveu somente 7 anos com seu marido. E que já faziam 84 anos que ela era viúva. Se você for somar, ela tinha mais de 100 anos, essa mulher. E o que me chama atenção é que a palavra de Deus fala que ela, sendo avançada já de idade, ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, dia e noite, noite e dia. E eu fiquei imaginando que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda que essa mulher, com a idade que ela tinha, e ela perseverava, 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 perseverava em oração, em adoração, em jejum, esperando o Messias que viria. Porque Jesus ainda não tinha vindo, mas ela estava esperando o Messias. Foram anos esperando, foram décadas esperando. Foram mais de 100 anos esperando. Ouvindo talvez os seus avós, os seus bisavós falarem a respeito de um Messias que viria. E isso queimando dentro do coração dessa mulher. E ela cresceu, ela casou. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, não sei, não encontrei nada. Se ela tinha ou não filhos. Mas o fato é que ela era uma mulher que perseverou na presença do Senhor. E aí o Senhor falou para mim que essa mulher, ela representa a igreja dele, a noiva dele, a noiva de Cristo, que persevera em adoração, que persevera em jejum, que persevera na presença dele dia e noite e dia. E se nós formos hoje, nós somos a noiva de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. E eu fiquei imaginando acerca disso e pensando: quantas vezes nós fazemos tantos propósitos, quantas vezes nós dizemos tantas coisas, não, agora eu vou começar a ter uma vida de disciplina, de oração, de adoração diante do Senhor. Agora eu vou, normalmente quando se inicia o ano, né? Quantos fizeram esse propósito no início do ano? Não, ano de 2009 vai ser tudo diferente na minha vida. Vai ser um ano que eu vou orar mais. Vai ser um ano que eu vou me aprofundar mais nas escrituras. Que eu vou ter mais intimidade com Deus. Que eu vou buscar mais que a presença dEle flua através da minha vida. É um ano que eu vou buscar viver uma vida de santidade na presença de Deus. E agora o ano já está acabando, nós já estamos em outubro. E quantos que conseguiram cumprir com esse propósito? Quantos que conseguiram perseverar neste ano, naquilo que falaram para o Senhor no início do ano? Essa mulher, ela já perseverava há muitos e muitos e muitos anos. Que nós possamos olhar para dentro do nosso coração. Será que nós somos como Ana? Será que nós somos como essa mulher, perseverantes, insistentes, independente da situação, amados? Porque quando nós vemos para Jesus, Jesus não assina um contrato com a gente, dizendo que a partir daquele momento a nossa vida vai ser mil maravilhas. Não, que os problemas vão desaparecer, que nada de ruim vai acontecer, não. Isso não acontece. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E nós, em Jesus, podemos vencer todas as coisas também. A palavra de Deus não fala tudo o que essa mulher viveu durante anos, ano após ano, não. Só fala que ela era uma viúva. E uma mulher de idade avançada, mas uma mulher que perseverava em oração e em jejum na presença dEle. E isso queimou dentro do meu coração. Isso queimou dentro do meu coração, isso tem queimado dentro do meu coração. Porque eu tenho pedido a Deus, para que Deus renove as minhas forças a cada dia. Para que eu possa perseverar na presença dEle. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, verá a glória de Deus. Nós não podemos desanimar, meus amados. Nada pode nos desanimar. Nós temos que olhar sempre para Ele e saber que Ele não cochila e Ele não dorme. E Ele não perde o controle de nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito dEle. Então hoje pode estar difícil, essa semana pode ter sido difícil, mas Deus está no controle. Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Mesmo naquele dia que você se sente fraco, aí é que Deus diz, você é forte. Naqueles dias que você vai para a presença dEle e você parece que não tem uma palavra para dizer para Ele. Continue. Você tem uma aliança com Ele. Quando nós fazemos uma aliança de casamento, nós declaramos nessa aliança que nós seremos fiéis na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza e uma série de promessas. Com Jesus é da mesma forma. Como noiva de Cristo, nós temos uma aliança com Ele. E essa aliança é em qualquer momento da nossa vida. Nós devemos perseverar. Talvez essa mulher, ela tivesse inúmeros motivos para dizer, eu já sou uma velha, eu sou viúva, não tenho ninguém por mim. Não sei se ela tinha filhos ou não, como eu disse. Sou sozinha. Ela talvez tivesse inúmeros motivos para ser uma mulher, uma anciã, que ficaria murmurando, reclamando da vida, mas não. Ela mantinha os seus olhos na promessa de que o Messias viria. Ela mantinha os seus olhos é, a sua fé, a sua esperança, e perseverava esperando a vinda de Jesus. Como é que nós, a nossa espera como noiva do Cordeiro está? Como que você tem esperado Ele? Como que o teu coração anela por essa presença dEle, por esse dia glorioso em que nós iremos nos encontrar com Ele? Falar que Jesus vai voltar, falar que nós somos noiva, falar que nós somos a igreja dEle e que ansiamos pela presença dEle é uma coisa. Agora você respirar fundo, verdadeiramente, com a tua alma muitas das vezes doendo, com o teu coração muitas das vezes machucado, e dizer: eu estou te esperando, Jesus. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me segurar. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é no, na força, é na fraqueza, é chorando, é rindo, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. O Senhor fazendo aquilo que eu estou pedindo para o Senhor fazer, ou o Senhor não fazendo, eu vou continuar. Como igreja, será que nós somos assim? Será que nos dias difíceis nós conseguimos permanecer perseverantes e acreditando nas promessas do Senhor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem, e a alegria ela vem do Senhor sobre as nossas vidas. Quem sabe quantas vezes essa mulher se sentiu desanimada, quantas vezes ela se sentiu fraca, mas ela perseverava. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Então, se a Bíblia diz que ela perseverava dia, noite e dia, é porque ela perseverava. Esse é... Hoje se fala de oração 24/7, né? Às vezes a gente, até aqui na igreja, a gente fala sobre isso. Mas isso é muito mais antigo do que nós imaginamos. Essa mulher já fazia isso, meus amados. Dia e noite, noite e dia, ela perseverava em oração. Perseverava. E é isso, essa é a palavra para nós hoje. Como igreja, nós somos perseverantes? Ou nós só oramos quando nós estamos aqui? Ou só oramos quando nós temos um problema ou uma dificuldade? Como é que é a nossa vida com Deus? Como é que é a nossa preparação para esperar o nosso noivo? Como está a nossa intimidade com Ele? Como você está na tua intimidade com o Senhor? Eu quero que você vá um pouquinho para frente aí na tua Bíblia, para o livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 6. Salomão, não precisa vocês abrirem. Lá em Eclesiastes 7, Salomão, um homem mais sábio da face da terra. Salomão, mesmo tendo recebido toda a sabedoria vinda de Deus, fez muitas coisas que não estavam em acordo com a vontade de Deus. Viveu muitas coisas, Salomão. Mas no final da vida dele, ali onde ele escreve Eclesiastes capítulo 7, ele fala que o mais importante não é o início de todas as coisas, mas é o final de todas as coisas. O mais importante não é como você começa. O mais importante é como você vai terminar a tua carreira. Porque quantos começam fogo puro, oram não sei quantas horas por dia, leem não sei quantos capítulos da Bíblia por dia, jejua não sei quantas vezes por semana, é profeta, toda hora ele tem uma palavra e é fogo e é unção e é muita graça, mas o tempo vai passando e aquela pessoa vai, os problemas vão vindo, as dificuldades vão vindo e aquela pessoa começa assim, se abater e a desanimar. Mas não deve ser assim com Deus. Com Deus é em todos os momentos, é em todas as horas. Com Deus, Deus é uma fonte inesgotável de amor, de bondade, de poder, de graça, de unção, de sabedoria, de tudo aquilo que você precisa. Ele é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais nós buscarmos, mais tem, mais vai jorrar. Então, não desanime. Persevere. Eu costumo dizer que mesmo que você olhe lá fora, você não veja uma folha sequer se movendo, Deus está ali. Deus está ali. Pode estar tudo desmoronando diante de você, Deus está ali. Você pode chorar, sim, de tristeza, porque nós choramos às vezes, as coisas nos entristecem, mas Deus está ali. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sós. Aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, fala das armaduras de Deus. E diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Apóstolo Paulo aqui escreve sobre a armadura de Deus. E aqui o apóstolo fala que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta, ela é nas regiões celestiais, contra principados, potestades, dominadores. Mas a palavra de Deus também diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E Jesus está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo dominador, acima de tudo isso aqui. E nós estamos assentados em Cristo. Então, meu amado, não somos nós que temos que olhar para cima, não. Para ver esse lugar aqui onde estão os demônios, não. As regiões celestiais. São eles que têm que olhar para cima, porque nós estamos acima deles em Jesus Cristo. Acima das regiões celestiais em Jesus. Então, Jesus já venceu todo o principado, já venceu toda a potestade, já venceu todo o dominador. E nós estamos nele, nós somos fortes, nós somos poderosos nele. E aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir com toda a armadura. E esse revestimento, essas peças aqui da armadura, essa veste, essa roupa, não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus nas nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos que cingir os nossos lombos com a verdade. E a verdade não é nada mais e nada menos do que Jesus. Jesus declarou: eu sou a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a própria verdade. Então, quando você está em Jesus, quando você entende o teu lugar em Jesus, quando você entende aonde que você está em Jesus, a verdade absoluta dele está em você. E você está cingido com essa verdade. E assim você consegue resistir aos dias maus. E ali o apóstolo Paulo vai falando, vestindo a couraça da justiça, algo que você veste, algo que protege você, algo que guarda o teu coração. A palavra de Deus diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que saem as saídas da vida. Me fugiu a palavra, me desculpe. Guardar o nosso coração, cingir, vestir a couraça da justiça. Nós temos que estar totalmente vestidos com Jesus, guardados em Jesus, escondidos em Jesus. Ali ele fala também dos nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Se nós andamos descalço aqui, nós sujamos o nosso pé. Se nós andamos descalço ali fora, nós corremos o risco de machucar o nosso pé nas pedrinhas, de cortar o nosso pé se nós pisarmos em alguma coisa que corta, que machuca. No mundo espiritual, nós temos que estar com os nossos pés calçados no Evangelho, na palavra de Deus. Revestidos totalmente com a armadura, cheios da presença de Jesus a cada dia, guardados em Jesus a cada dia. Aqui também fala sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar, destruir todos os dardos inflamados do inimigo. A fé, ela é gerada em nossos corações mediante o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus, revelado aos nossos corações. É o próprio Jesus vivo dentro de nós. Quando você tem esse escudo, quando você tem essa fé absoluta em Jesus, o inimigo pode lançar dardos, sim, pode lançar dúvidas no teu coração, mas isso não define você. O que define você é o que Jesus diz ao teu respeito. Isso sim define você. Isso sim é a verdade absoluta sobre você. E quando você tem esse escudo da fé, você consegue colocar por terra todos os dardos inflamados do inimigo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo também fala do capacete da salvação, que não é nada mais e nada menos do que a certeza absoluta da salvação. A certeza absoluta de que nós estamos em Jesus. Se você não tem essa certeza, meu amado, eu te digo, hoje, Deus está falando contigo. Hoje, creia na verdade da palavra de Deus. Hoje, abra o teu coração e diga: Jesus, eu te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Governa a minha vida, lidera a minha vida, conduz a minha vida, me esconde em ti e passe a ter Jesus como Senhor, a receber Jesus como Senhor e ter a certeza da salvação, que você vai estar usando o capacete da salvação, que vai guardar a tua mente, que vai guardar os teus pensamentos. Ali ele segue falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi levado para o deserto, no livro de Lucas, ele fala que lá o inimigo Satanás veio tentar Jesus no deserto. E ali todas as vezes que Jesus foi tentado no deserto, ele venceu Satanás mediante a palavra de Deus. Porque o diabo também conhece as escrituras, mas ele não obedece às escrituras. Mas quando um crente cheio do Espírito Santo, que sabe aonde está, que sabe quem é em Deus, que sabe que aonde está a sua identidade, aonde é o seu lugar, declara a palavra de Deus, não tem demônio que permaneça de pé. Não tem dardo inflamado do inimigo que possa te atingir. Porque você entende o teu lugar em Deus. Tem uma história que fala... Quantos aqui já ouviram falar sobre o calcanhar de Aquiles? A história. É a história, não vou contar a história toda, mas é um guerreiro. E ele tinha uma armadura. Revestido totalmente com uma armadura. E o inimigo observava esse guerreiro por muito tempo, porque ele queria encontrar uma brechinha na armadura de Aquiles. Porque era impossível atingir Aquiles, porque o corpo dele era totalmente revestido por aquela armadura. Não tinha nenhum lugarzinho onde ele pudesse lançar uma flecha que pudesse atingir Aquiles. Mas observando dia após dia, dia após dia, ele encontrou um lugarzinho aonde ele podia atingir Aquiles e matá-lo, destruí-lo. E esse lugarzinho era exatamente no calcanhar. Tão pequenininho, né? Mas ele lançou ali a sua flecha e ele conseguiu destruir Aquiles, acabar com a vida daqueles. Como é que está a tua armadura hoje? Como é que está a nossa armadura? Como é que você está em Jesus? Será que você é como Ana, aquela mulher estava ali no templo, dia após dia, ano após ano, década, como eu disse, após década, perseverando? E no dia em que Maria e José vieram ao templo ali consagrar Jesus, um costume dos judeus, vieram cumprir com essa palavra do Senhor. Ali Ana estava, junto com Simeão. Ali ela pôde ver Simeão erguer Jesus, o menino Jesus aos céus. E começar a profetizar sobre a vida daquele menino. E começar a profetizar sobre a vida de Maria e de José e dizer tudo aquilo que aconteceria com Jesus. Ali ela pôde ver com seus olhos o poder soberano de Deus manifesto sobre a vida de Jesus Cristo. Ali ela viu a profecia se cumprindo na vida daquela criança. Como está a nossa vida em Jesus? Como está a nossa dedicação e a nossa perseverança como noiva? Se coloque de pé. Como nós estamos como noiva do Cordeiro? O salmista diz lá no Salmo 84 que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que mil dias em qualquer outro lugar. Meus amados, não existe nada, mas nada, nada, nada mais importante na nossa vida do que ministrar ao coração do Senhor. Do que os momentos em que nós estamos na presença do Senhor. Aquele momento que você Fecha a porta do teu quarto ou da tua sala. Eu não sei aonde você costuma orar, ou no banheiro, não importa o lugar, ou sentado, ou em pé, ou de joelhos, isso também não importa. Mas aquele momento que você diz, agora é eu e você, Jesus. Agora é eu e você, meu amado. Não existe nada mais importante do que isso, sabe por quê? Porque você nasceu para isso. O nosso primeiro ministério é o coração dele. O nosso primeiro ministério é o coração de Jesus. E quando eu fico imaginando a sala do trono, como o Luiz Guilherme ministrou hoje aqui, quando eu fico imaginando a gloriosa, a majestade, a beleza de Deus, quando eu fico imaginando aqueles seres viventes, cheios de olhos, por dentro, por fora, dia após dia, ano após ano, décadas, milhares de anos, eles estão lá, eles não se cansam, eles não se fatigam, eles não desanimam, eles não desistem, mas eles perseveram, eles estão totalmente deslumbrados, totalmente impactados, totalmente envolvidos, totalmente impregnados com a presença da glória de Deus. Nada distrai, nenhum sequer dos seus olhos. Ninguém consegue fazer com que eles desviem um olho sequer da presença de Deus, de tão deslumbrados que eles estão. Ali há 24 horas por dia, adoração, sempre, sem cessar, sem cessar, sem cessar. E muitas das vezes nós temos dificuldade para passar sequer 15 minutos na presença de Deus, diariamente adorando a Ele. Muitas das vezes meia hora em que nós oramos, adoramos aqui na igreja, a gente já acha que é tempo demais. Deus está chamando a nossa atenção, noiva, noiva minha, amada minha. Noiva minha, amada minha, persevera na minha presença. Quero revelar coisas profundas a vocês. Quero revelar a minha beleza a vocês. Quero revelar a minha majestade a vocês. Quero revelar o meu amor a vocês. Quero revelar quem vocês são. Mas venham para a minha presença, diz o Senhor. Diz o Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, não quer dizer que você seja mais ou menos espiritual porque você fecha os teus olhos, não é isso, mas quando você está com os teus olhos abertos, você se distrai. Apaga as luzes para nós, por favor, Elvis. Feche os teus olhos e imagine o Senhor. Imagine o Senhor diante de você. Imagine o dia que você, como noiva, vai se encontrar com Ele. Imagine o teu noivo te esperando. Imagine você caminhando para os braços dele. Imagine o que você quer dizer para ele. Imagine como ele vai estar lindo te esperando. Imagine o perfume de Jesus enchendo todo lugar. O que você quer dizer para ele? O que você quer ouvir dele? Imagine os braços de Jesus envolvendo você num abraço de um amor tão intenso que talvez você nunca sentiu na tua vida. Imagine Ele te esperando. Imagine Ele te olhando para você e dizendo: vem, noiva minha, vem, amada minha, estou te esperando. Jesus está dizendo para nós: persevera, igreja, não desanima, igreja. Não olhe para os problemas, olhe para mim. Olhe para mim, eu sou teu consolo. Eu sou teu esconderijo. Eu sou tua fortaleza. Olhe para mim, noiva minha, olhe para mim, amada minha. Eu te sustento. Eu te alimento. Eu sacio a tua sede, eu sacio a tua fome. Você não está só, eu estou contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te abandonarei, nunca, nunca te deixarei só. Nunca darei as costas para você, nunca desistirei de você. Eu sou o teu noivo, eu te espero, eu te amo, eu te quero, amada minha. Prepara-te, igreja, para encontrar-se com o Senhor. Prepara-se. Prepara-se. Comece hoje. Não deixa para amanhã, não. Se você não consegue orar durante o dia, ore à noite. Ore de madrugada. Acorde mais cedo. Vai deitar mais tarde. Mas tenha o teu tempo com Deus. Tenha o teu tempo com Ele. De intimidade com Ele. E Ele tem coisas grandes e profundas para revelar a cada um de nós. Aleluias. Senhor, coloque a mão no teu coração. Comece a falar com Ele, igreja. Fale para Ele nessa noite que você quer estabelecer novamente a tua aliança com Ele. Peça perdão, sim, por todas as vezes que você tem negligenciado o lugar secreto. Peça perdão por todas as vezes que você tem se deixado distrair por tantas coisas. Você tem deixado o teu tempo. O teu tempo você não tem usado, gastado o teu tempo com sabedoria, não. Você tem gastado o teu tempo com coisas irrelevantes. E tem deixado de estar na presença dEle. Peça perdão a Ele. Diga para Ele que você quer ser noiva adornada, sim. Que você entende que Ele está te chamando hoje para um compromisso com Ele maior, para que você esteja no lugar que Ele preparou para você. Fale com Ele, igreja. Oh, Espírito de Deus, é você que convence, Espírito Santo. É você que convence o homem e a mulher. É você, Espírito Santo, que nos revela as verdades eternas do Senhor. É você, Espírito Santo, que nos mostra como é grande o amor do nosso Deus. É você, Espírito Santo, que nos mostra o quanto o Senhor anseia por nós. É você, Espírito Santo. É você, Espírito Santo, que faz a obra nos nossos corações. É você, Espírito Santo. E por isso, nessa noite eu te digo, meu amigo, aumente a tua presença neste lugar. Aumente a nossa consciência da tua presença neste lugar, porque a tua presença está aqui, com certeza. Nós podemos te sentir neste lugar, nós podemos sentir a tua presença pairando sobre as nossas vidas, Nós podemos sentir a Tua presença enchendo o nosso coração de uma forma profunda. De uma forma profunda. Mas às vezes nós nos distraímos tanto com tantas coisas, que o nosso coração se endurece, a ponto de nós não conseguirmos mais senti-lo, a ponto de nós não conseguirmos mais ouvi-lo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu peço que venha sobre este lugar uma unção de arrependimento, uma unção de quebrantamento, uma unção de sensibilidade à presença do Senhor, uma unção de temor e de tremor diante de Deus, uma unção que venha a aumentar sim a nossa consciência da presença do Senhor, que venha nos revelar a majestade do Todo-Poderoso. Senhor, mostra, Senhor, em visões, mostra, Senhor, em visões a Tua glória, Ramanassuri, Alamashori, Alamaia, para que nós sejamos totalmente deslumbrados pela Tua beleza, embriagados com o Teu vinho novo, com o Teu perfume, Senhor. Ah, Senhor, nos abraça nessa noite com os Teus braços de amor. Nos abraça com os Teus braços de amor. E mostra, Senhor, para nós, revela para nós aonde o Senhor está nas nossas vidas. Aonde o Senhor está nas nossas vidas. Qual é o lugar que nós temos dado ao Senhor em nossos corações? E que isso, Senhor, nos faça nos render diante de Ti de uma vez por todas, Pai. Nós não podemos continuar da forma que nós estamos, com tanta frieza e com tanta indiferença, não. Porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio de uma forma tão maravilhosa. O Senhor tem falado conosco através da Tua palavra com tanto amor. Com tanto amor. E nós temos nos mantido, Senhor, num lugar de frieza. E o Senhor nos chama para fora nessa noite. Nos chama para fora nessa noite. Oh Deus, por favor. Por favor, Senhor. Por favor. Que nós possamos ouvir a Tua voz. E possamos sair deste lugar de frieza. Sair deste lugar de indiferença e nos lançar nos Teus braços como filhos que somos. Filhos, filhos que somos. E no Teu colo nós possamos deleitar, Senhor, nos sentindo protegidos e amados pelo Senhor. Que a nuvem da Tua glória nos envolva nessa noite. E nós possamos sim, Senhor, sairmos daqui renovados, renovados no Teu amor, renovados na Tua graça, renovados na Tua presença, em o nome de Jesus. Que o Senhor venha curar nessa noite almas feridas, espírito abatido. Oh Senhor, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos confiar todas as coisas aos pés de Jesus Cristo, porque esse é o nosso lugar, esse é o nosso lugar, é ali que o Senhor se revela a nós, é ali que o Senhor revela coisas profundas a nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia. Aleluias.